Está começando um Rato na Van, o podcast que quando você pensa que morreu, ele aparece de novo. Eu sou o Evandro Gianazzi e tô esperando a TVA vir apagar essas variantes do coronavírus, porque já deu, né?
Eu sou o Vitor Rossini e tô esperando até agora pra achar referência a Teletubbies na série.
Pois é.
Eu sou o Luiz Moraes e eu espero que essa CPI tenha o caráter de inquérito e não de inquisição e que se investigue todos os estados e municípios e não só a TVA.
Todas as ramificações do tempo têm que ser investigadas.
Exatamente.
É, o Luiz de novo aqui com a gente, já nem é mais convidado.
É convidado fixo já, né?
O cachê tá bom.
No final você pede uma música, Luiz.
Eu já tenho a música escolhida aqui, eu tô inspirado pelos jogadores do Fantástico, depois eu conto qual música que é. Vai ter que ouvir até o final o programa pra saber que música que é.
Tá certo, mas deve ser um hino gospel, pelo jeito. Ser inspirado. Mas é, a gente tá voltando aí com o podcast depois de um hiato.
Sim. E finalmente pra falar de Loki, hein, Luiz?
Eu estou esperando esse momento desde a minha primeira participação, em que eu me preparei para falar de Loki e eu descobri que a pauta tinha mudado. Vocês tinham me avisado que a pauta tinha mudado, mas eu estava pra falar de Loki. E aqui estou hoje.
Mas olha, eu queria falar aqui que eu desafio o Vitor a falar que essa série é ruim agora. Reclama do Disney Plus agora, Vitor.
Não, essa eu não tenho como reclamar. Nem do nariz do Owen Wilson eu consigo reclamar nessa série. Mas antes de entrar na série de fato, né, Evandro, vamos para os recadinhos da
vamos
vez?
Lá.
Então é isso aí, galera. Ó, novidades no Rato na Van. Estamos expandindo os negócios. Nossos contratos, patrocínios estão bombando.
Só que não.
Nós estamos querendo expandir a ideia e com a participação maior de vocês. Então, semana que vem começamos na Twitch, essa plataforma nova e jovem, nada cringe.
Diferente da gente, nada jovem e cringe.
Cara, eu tava até pensando esses dias com esse negócio de cringe, eu tava me sentindo Austin Powers. E só de citar o Austin Powers eu me senti mais cringe ainda agora. Vamos mudar de assunto então, né? Então semana que vem, estamos na Twitch.
Já vai seguindo a gente lá, um Rato na Van também, em todas as redes.
Isso.
Siga no Instagram que a gente vai falar certinho o horário.
Isso aí, vamos falar de quadrinhos, séries, jogos e jogar bastante board game, né? Porque no Spotify a gente não consegue.
Ainda não.
E tem outra novidade também aí, né, Ivan?
Pois é, a gente tá com a ideia aí de fazer um clubinho do livro.
É isso aí.
Pra gente ler umas obras. Obras importantes aí, ou nem tão importantes, só pra passar o tempo mesmo.
Como a gente tava conversando, né, na pandemia, em vez da gente ler mais, a gente acabou lendo menos. Então é um clube pra gente tentar dar um gás aí na leitura e discutir também, que eu acho que motiva, né,
ah,
a gente
certeza.
A ler isso e trocar informações, trocar livros também. Então quem quiser participar também, fala com a gente pelo inbox, manda uma mensagenzinha, manda uma mensagem no WhatsApp, quem já tiver. Vamos fazer esse grupo aí bem legal.
É, a ideia é bater um papo sobre os livros, né, entre a gente e depois produzir aí um conteúdo, talvez no próprio podcast ou na Twitch, falar mais.
Isso aí. Quem quiser ir se preparando já, qual que vai ser o primeiro livro de agosto, Evandro?
Vai ser o Fundação do Asimov. Vamos ler porque logo vem a série aí, né, no Apple TV.
Uhum.
E a gente já começar a ler aí pra pro aquecimento. E é um livro bem legal de ficção científica.
É isso aí. Que inspirou várias coisas também, né, que vieram depois.
Com certeza.
Então vai ser bem legal pra começar aí. Então quem quiser, fala com a gente.
Bom, mas agora vamos ao que interessa. Vamos falar de Loki.
Eu sei o que é esse lugar. Os guardiões do tempo montaram um circo. E vejo que os palhaços cumprem perfeitamente o seu papel.
E aí, o que vocês acharam? Pra começar.
Bom, já que eu tava esperando tanto esse momento para falar de Loki...
É o seu momento, vai lá.
Brilha.
Queria dizer que eu gostei muito da série, mas faltou um final pra mim. É, achei que ficou faltando um tchan final ali, um ato do próprio Loki. Já vou soltar spoiler aqui, tá? Porque acho que quem tá ouvindo o Rato na Van é uma pessoa antenada, nada cringe, e que já assistiu todos os episódios de Loki. já tá ligado que apareceu o Kang lá no final, o Conquistador. E pra mim faltou aquela... A cena final do protagonista, né? Quando... Eu não estudei cinema, então vocês aí que são mais estudiosos nessa área, sabem quando estrutura o roteiro, né? Que tem aquele terceiro ato, que é a grande... Ali a revirada ali que o herói, ou enfim, o protagonista faz. Eu acho que faltou isso em Loki. Que tem aquele momento que ele olha, né? Que ele cria aquela consciência de que vai dar muito problema com essas variantes e tudo mais. E quando ele vai falar com o Mobius, e é outro Mobius... E assim, não teve nada. O Loki não fez nada. Foi o final da série Loki não foi sobre Loki. Mas isso, ao mesmo tempo, não apaga que teve episódios, pra mim, o segundo episódio, a interação lá do Tom Hiddleston com o Owen Wilson é fantástica. Okay. É uma série que passou muito rápido, assim, você nem percebia ali. As interações dele também com a Sylvie, que teve aquele terceiro episódio, que teve a criação da conexão entre eles. Eu gostei muito da série, mas só achei que faltou esse tchan final ali. Mas ao mesmo tempo eu entendo que eles tinham que apresentar o Kang, e o Kang é um personagem que tem tudo aí pra ser muito forte nessa próxima fase da Marvel. E... é isso, eu saí bem satisfeito.
O Kang não foi o Mephisto, né? Ele de fato apareceu. É, eu penso assim que o Kang realmente é um vilão aí pra se expandir por vários filmes, por essa próxima fase da Marvel no cinema, né? E eu fiquei com medo até dele nem aparecer, né? Nem chegar, e se virar só uma coisa, uma referência ali, e no final ser só a Ravonna e mais ninguém. Mas, né, eles colocaram ali, e eu acho que isso, eu fiquei tão embasbacado com o final, assim, né, com tudo que pode vir, e pirando nas referências e tudo, que eu não sinto tanto assim, e acho que teve um desenvolvimento bem legal do personagem ali, quando a gente achava que não dava mais pra tirar muita coisa do Loki, olha... conseguiram colocar muita coisa nova e, nossa, fiquei bem empolgado. E ainda essa notícia da segunda temporada, né, que acho que... Não sei se alguém tava esperando que fosse ter uma segunda temporada, né? Porque geralmente tá com essa ideia de minissérie.
É, eu pensei que essa série de Loki seria só pra fazer, tipo, Tom Hiddleston mandou muito bem como Loki, então a gente vai fazer mandar uma série pra ele brilhar um pouco, e é isso aí, resolvido. Porque eu achei que eles realmente teriam matado Loki lá no Vingadores Guerra Infinita. Mas agora, ao mesmo tempo, fico pensando, nossa, como que eles vão juntar esse Loki com o MCU? Ou talvez eles nem juntem, né? Até pra não ter aquela sensação, tipo, de... ai, nossa, eu fiquei triste por uma morte, mas o cara voltou, poxa, sabe? Não tem, acho,
isso nunca aconteceu, principalmente nos quadrinhos.
Seria a primeira vez.
Seria a primeira vez.
Loki, Loki's alive, can you believe it? He's up there. Loki, look who it is!
Mas a gente até conversou antes de gravar esse episódio aqui, né, Evandro? Dando minha opinião já também. Como a Marvel consegue mexer com essas expectativas dos fãs e de quem tá assistindo, né? Ela brinca com a gente durante todo o roteiro. Eles sabem o que eles estão fazendo, assim. Por mais que tenha furos, são coisas que passam batido pra quem tá assistindo e acompanhando. Porque o que realmente interessa, eles conseguem entregar. Esse link que eles fazem, né? Até essa... teoria do Mephisto lá atrás, parece que eles sabiam o que eles estavam construindo pra depois vir agora e a hora que mostrasse o Kang tivesse todo esse impacto, sabe? É. Então eu gostei muito dessa condução, principalmente dos primeiros episódios. Acho que agora a gente pode entrar nas referências, né, que a gente achou nessa série, que a gente viu. Principalmente esses primeiros episódios, assim, que carregam essa coisa da burocracia, desse lugar atemporal, que não tem um espaço certo no tempo, né, meio retrofuturista, que é bem legal, bem sci-fi, assim. E até falando isso que o Luiz comentou, né, desse começo que é muito legal... achei o desenvolvimento que dá uma caidinha ali, mas ainda fica muito bom. E aí o final... eu gostei dessa coisa de ficar em aberto, assim, sabe? Da gente ficar com esse sentimento, que parece que eles vão terminar depois mesmo. Deixou um gancho, sabe? Como realmente uma série.
É, eu penso isso. Ficou aberto justamente por ser uma série com uma próxima temporada e tal, uhum. né? Não foi uma coisa fechada como os Sim. outros, né?
Até acho que o arco da Sylvie se resolve mais mesmo, né? Sim, essa questão da vingança dela e tal. E até essa passada de bastão, né? Uma série que era sobre o Loki acaba sendo sobre a Sylvie também.
Eu acho que a Sylvie ficou pronta pro MCU, em geral.
Uhum.
É que eu até comentei, né? Talvez eles não devolvam o Loki diretamente para o MCU agora, mas a Sylvie eu acho que já devem colocá-la até para ter a interação dela com o Thor, enfim, que o pessoal uhum. já deve estar fazendo essas teorias também. Sim. E como uhum. você falou, eles sabem conversar com os fãs, criar essa expectativa e brincar com essas expectativas.
Uhum.
É. Falando dessa questão das variantes, assim, né, foi apresentada algumas variantes do Loki durante a série. Assim, a maioria eu acredito que seja ali pra compor mesmo e tal, mas vocês acharam, assim, qual que poderia continuar no MCU, que pode render mais coisas?
O Croc.
A variante vacinada.
Eu acho que o Loki clássico, né, que é com a roupa uhum. dos quadrinhos, o Richard E. Grant já soltou falando que queria alguma produção uhum. desse Loki com o Croc.
É bem, bem viável, mas enfim.
Exato. Tem conversas no sentido do Kid Loki, né? Dos Jovens Vingadores que estão sendo apresentados.
Então, era isso que eu ia falar. Tava esperando a opinião de vocês. Mas é assim, eu achei que desenvolveram um pouco ele ali, né? Apareceu pouco, uhum. não teve um final. Mas eu acredito que eles não jogaram esse personagem à toa, sabe? Ele uhum. tem uma importância grande dentro dos quadrinhos, faz parte dos Jovens Vingadores. É um personagem bem legal, diferente do Loki, né? Uhum. E eu acho que vão usar isso ainda, mas eu fiquei bem curioso, assim, porque não teve realmente um final ali dele, né? Uhum. Já o Loki clássico lá, eu acho que talvez tenha tido uma função maior ali, talvez nem uhum. sei se aparece Sim. mais.
É, até porque ele supostamente morre, né? Uhum.
Sim.
Ele se sacrifica. E é interessante porque eles chamaram um ator conhecido, né? Que é o Richard Sim. Grant, pra fazer um episódio.
Supostamente morre porque é o Loki, né? Você não sabe se
ele
morre.
É verdade.
Exato.
Morreu, né? É, chatão isso. Ele já esteve morto. Mas não, agora eu acho que deve ser de vez.
E pensando nesse lance de variantes, assim, né? Quais variantes vocês acham que existem em outras obras, na vida, que poderiam ser Lokis?
João Grilo, né?
É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira.
João Grilo, clássico, Alto da Compadecida. Enganou a morte, voltou.
Enganou. Sempre... Não é verde, mas é amarelo, né?
Ah, mas o Grilo é...
Exato, verdade. Aí você falou de um trapaceiro brasileiro, eu vou lembrar de outro. Didi Mocó.
Olha, bom, hein?
Talvez uma variante do Loki clássico.
Pode ser, realmente. Sempre ali, ardiloso, se dando bem nas tramóias, trapaceando junto com o Jacaré, Marcelão.
É verdade, eu já tinha o Jacaré ali.
Eu citaria mais dois Lokis que estão na TV brasileira. Um deles é Sérgio Malandro. É um Loki mais tranquilo, mais do bem, mas que tá ali fazendo suas peripécias. E um Loki, acho que talvez o Loki mais antigo de todos, a variante mais antiga de todos os Lokis, que é Ivo Holanda.
com certeza é uma variante.
Mas inclusive nós temos Loki até na política brasileira, não
é
verdade?
Ah, é o que mais tem. É.
Mas acho que o que realmente enganou muita gente, que era um bom Loki, era o Paulo Maluf.
Esse com certeza era um Loki.
Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim.
Tá, mas você comentou lá pra trás, a gente acabou passando, da questão da TVA ali, né? Eu achei muito interessante como eles construíram todo esse ambiente da TVA, né?
Uhum.
Porque é realmente aquilo, você não tem uma localização no tempo ali, tem elementos de vários, uhum. várias épocas. E eu achei muito legal a criação daquilo tudo.
É, me lembrou bastante o Brasil, do Terry Gilliam, não sei se alguém aqui já assistiu, mas tem toda essa estética, assim, meio decadente de um futuro que não deu certo. E não deu certo justamente por essa burocracia demasiada, sabe? Que os trabalhadores acabam sendo escravos dessa burocracia. Uhum. E me lembrou muito, assim. E outro foi o 1984, né? Aí já é mais famoso, que também, né?
Sim.
São trabalhadores ali forçados a meio que reescrever, né? E apagar algumas coisas do passado, do presente. Meio que escrever uma outra história, né? Uma história definida por alguém que está acima deles. No caso, o Grande Irmão. Nesse caso, a gente pode comparar com os Guardiões, com o Kang.
Sim, é. Ali é mais uma manipulação da história, né? E não realmente da... Uhum. Mais do tempo e tal, mas é, realmente faz
que não
sentido
deixa de ser,
a comparação.
Né?
É, sim. Mas depois que passou, o que fica é a história, né?
Então... Exato.
É legal que a série ela brinca também com referências de coisas, de fatos, né? Que
uhum.
aconteceram. Então, desde do vulcão lá em
Pompeia.
Até o caso do. No primeiro episódio mesmo, eles mostram lá do D.B. Cooper.
Ah,
lá
sim.
Lá nos Estados Unidos, que é o sequestro do avião.
É, meio palhaçada, mas tá bom.
Ah, aquele navio também, né, que sumiu.
Sim. Então eles sempre puxam mitos, assim, uhum. ou sobre coisas, né, que aconteceram e como uhum. que poderia ter acontecido. Brincam um pouco com
sim.
aquilo. E até mesmo, assim, quando puxa um pouco pro futuro, tem uma coisa meio Blade Runner, assim, do,
uhum.
até pela cor mesmo, né? Quando uhum. no terceiro episódio lá, que acho que estão naquele planeta lá em Laurentiis, ou quando uhum. eles estão naquele uhum. mercado, você pega essas referências futurísticas, assim.
É, nessa de futuristas, assim, você falou de Laurentiis, né? Lembrou também bastante Rick and Morty. Que eles vão para outros planetas, em outros tempos, por um portal também, né? Que eles conseguem abrir por uma arma, com variantes. Imagine doing anything you want, then hopping to a timeline where you never did it.
Imagine going anywhere, anytime, with nobody able to stop you. Sounds lonely. Mas o roteirista de Loki, ele escreveu alguns episódios de Rick and Morty, ele ajudou na...
É um cara que sabe mexer com esse tema aí. Achei interessante como eles... Porque eu ficava pensando assim, né? Após o Thanos, assim, como que eles iam introduzir uma ameaça maior? Uma ameaça que realmente tivesse um peso maior do tipo, ah, aquilo ali que passou já. Agora a ameaça é outra e a gente tem um problema ainda maior. E como eles apresentaram isso, eu achei muito legal. Inclusive colocando as joias do infinito numa gaveta, sabe? Tipo, tudo isso que vocês assistiram era brincadeira de criança. Agora o negócio ficou sério.
É, isso foi uma coisa que me incomodou, pra falar bem a verdade. Não sei se eu tô sendo chato, sim, né? Porque foi uma piada, mas é uma piada que sei lá, desconsidera tudo que foi feito, assim, né? Acho que você tira um pouco o peso de tudo que você uhum. fez, toda aquela trajetória, por conta de uma piada, não sei.
Eu sinto que, na verdade, foi uma maneira de mostrar, olha, na realidade tal, era uma grande ameaça,
uhum.
mas agora vocês vão lidar com um cara que... Na verdade, com um não, né? Com infinitos
sim.
caras. Porque o Kang é isso, é... Você vai ter versões e versões deles.
Uhum.
Vai ter versões que o cara vai usar uma super armadura lá, que o pessoal queria ver ele já com capacete uhum. roxo, clássico, não sei o que, com as super armas e tal. Mas vai ter... São infinitas versões. Você lida com aquela, só que tem outra.
Uhum.
Então é um cara que... É muito complicado de lidar, porque o Thanos era um, né?
Sim.
Lidava com aquele Thanos. Dois, né, no caso, né? Porque no Ultimato são dois Thanos.
Uhum.
Então... É. Já tem até a brincadeira no Ultimato, né? De você lidar com Thanos e depois aparece outro.
Uhum.
Eu sou inevitável.
É, e nesse sentido também de, tipo... Porque as joias do infinito pareciam que iam resolver tudo, né? Então, tipo, isso não funciona mais. A gente vai ter que criar outra arma pra combater o Kang nessas infinitas variantes dele.
Joia do tempo agora virou só um anel decorativo.
Exatamente. Não funciona no combate a doenças.
Não tem eficácia comprovada contra o Kang. Kit joia do infinito não rola.
Outra referência que eu vi bastante na série é Teletubbies. Não, mentira, porque essa eu não vi.
É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Aonde foram os Teletubbies?
Mas foi Sandman, que inclusive é da concorrente, né? É da DC. Mas tem uma história lá, um arco que Lucifer entrega as chaves do inferno pro Sandman. Tomar conta que ele cansou. E eu vi bastante isso nesse final, assim, do Kang, sabe? Do tipo, cara... Tô cansado, cuida aí pra mim que eu quero tirar umas férias aqui.
É, então eu vi uma referência também do Morgan Freeman em Todo Poderoso.
Muito bom!
Mas eu quero te oferecer um emprego.
Emprego? Que emprego?
O meu. Se acha que pode fazer melhor, é a sua chance. Quando sair desse prédio, você vai possuir todos os meus poderes.
Ah, mas continua falando aí, velho. Senão eu estrago o raciocínio.
Mas o Todo-Poderoso é o mesmo raciocínio, cara. Também bem baseado nessa história, assim, de tipo, cansei. Só que aí com o outro lado, né? Se um era Lúcifer, agora era Deus. E aí, quem é o Kang? Fica aí o questionamento. Tá mais pra Lúcifer, tá mais pra Deus.
Tá muito religioso, filosófico.
Já vai entrar nessa filosofia agora? Então, não, esse questionamento é interessante, né? Que você fala, assim, a gente tem lá, ele fala que tá ali por um bem, né? Maior. Uhum. Tá ali numa função, mas é pra evitar que as coisas sejam piores. E ao mesmo tempo que a gente tá aqui falando de variantes, a gente tá falando variantes. Variantes do que não é o que agrada a essa figura. Sim. Lá em cima, né? E é um ditador. Uhum. Então, tipo, ele só aceita uma verdade e as outras estão erradas. Saem do que ele planejou, né? Até onde ele tá certo e onde ele tá errado.
É complicado mesmo pensar nesse sentido, porque a gente tá vendo também um ponto de vista, né? Como você falou, a gente não sabe realmente o que é esse caos que ele falou, se era só um outro que ganhava e ele...
O que é a linha sagrada? Por que Exato. Sagrada? Pra quem?
É, pra quem? Pra Kang.
Pra quem?
Bom, aí trago outra referência pro episódio de hoje, que é Minority Report.
Bom filme também, com muitos questionamentos.
Que fazia meio que isso, né? A gente pensar na Sylvie, ela foi... Não é obliterada, eu esqueci o termo que eles usam, mas cancelaram a linha do tempo dela.
Abduziram.
Abduziram. Cancelaram a linha do tempo dela, né?
É. Cancelaram o spin-off de Loki.
Antes mesmo dela cometer... qual foi o nexus dela, né? Obliteram, cancelam essa linha do tempo antes também de causar uma ramificação e de dar problema, né? Então, me lembrou bastante esse filme do Tom Cruise aí também, que eles tentam impedir os crimes antes mesmo deles acontecerem. Uhum. Que é uma coisa que muitos tentam fazer aí até hoje, né?
É, a polícia no Brasil faz.
Exato.
Não necessariamente com quem comete ou cometerá crimes. É. Sim.
Tenta prever por cor da pele, né? Por tipo de roupa.
Exato. Se é eficiente e correto, aí com certeza não é,
com
mas
certeza
infelizmente lidamos.
A própria Marvel utilizou isso, né, mais recentemente nos quadrinhos, com a Guerra Civil 2. Uhum. É um arco de histórias, né, que tem um mutante que prevê coisas que vão acontecer no futuro. E aí eles utilizam esse mutante pra já evitar que as coisas aconteçam, só que aí... Como que você pode punir alguém por uma coisa que a pessoa não fez? Mas você tem a certeza de que ela vai fazer ou não? É um dilema. Sim. Interessante. Acho que tem bastante a ver aí com essa história do Kang também.
Sim. E indo pra esse lado filosófico, o quanto disso realmente não é o que causa a criminalidade, no caso, né? Você, por exemplo, ter apagado a Sylvie foi o que fez ela... se motivar, se vingar e a ter toda essa motivação de acabar com toda essa estrutura e causar realmente o caos, né?
É, porque você gerou uma ação que, assim, às vezes ele viu na linha do tempo que a Sylvie cometeria assassinatos.
Sim.
Mas, na verdade, ela cometeu assassinatos porque ele mexeu com ela lá.
Exato.
Antes. Tipo,
é meio que acontece com a polícia, como você falou também, né?
A gente entra de novo aí nessa questão, você, né, quando você cria estereótipos de que,
Sim.
tipo, ah, uma pessoa de tal classe social ou tal cor tem tendências a ser um bandido. Porque tem a gente que pensa dessa forma, infelizmente. Quanto você não reforça, né? Pelas oportunidades, Sim. por tudo que essa pessoa acaba caindo nessa...
E você exclui oportunidades, você exclui tudo que a pessoa poderia ter de bom na vida dela.
Uhum.
Você a limita a ter somente ódio, raiva, enfim. Que é, aí nesse caso da série Loki, que é com a Sylvie, porque ela fica excluída, marginalizada. Ela só quer vingança, ela só quer... Ela não pensa em outra coisa. Tanto que a grande questão da Sylvie é que ela não consegue confiar nas pessoas.
Exato. Vive escondida, aí, né?
Vive escondida, exatamente. Não sei se necessariamente os criadores da série Loki pensaram, numa questão, talvez, de gênero, racial, ou coisa do tipo. Mas que eles pensaram nesse sentido de exclusão, de você tirar oportunidades e você limitar essa pessoa a fazer somente uma coisa. E eu acho que é um pouco isso que eles fizeram com a Sylvie.
Mas aí, quem tinha razão, Sylvie ou Loki?
Por tudo isso que a gente já falou da Sylvie, né, de toda essa exclusão, ela carregou essa raiva, né, essa vingança e enfiou a peixeira no
Uma
Kang,
escolha, né? Muito difícil, né?
Pois é. Eles ainda criaram, né, uma certa tensão ali do Loki que você, realmente, no começo você não sabe se ele tá interessado no reino ou se realmente ele tá confuso e acreditando que aquele seja o certo a se fazer, né?
É, porque vale lembrar que é o Loki que recém perdeu a Batalha de Nova York. Não. Exato. É o Loki que já passou por tudo que tinha se passado, que ficou preso, perdeu a mãe, não sei o quê. É o Loki que sabe das coisas que vão acontecer, mas ele veio de uma perda de governo, de dinastia que ele queria.
Então, acho que isso que é uma coisa também que eles resolveram de uma forma muito simples. Achei que meio simplório, na verdade, porque eles pensaram nisso, né? Tipo, ah, nossa, a gente tá com o Loki que ainda não viveu tudo aquelas coisas do MCU, que é lá uma das primeiras aparições dele. E aí eles resolvem numa cena onde o Mobius mostra pra ele tudo o que aconteceu na vida dele. Mas você assistir a isso, sem saber se é real ou se não é, e você viver, são coisas bem diferentes, né? E eu achei que o personagem parece o Loki do final e não o Loki do início.
É, e isso eu notei também, que era uma preocupação que eu tinha e ficou... Acho que talvez eles tentaram colocar no meio termo, mas ficou mais pendente pro Loki que tinha sido desenvolvido no MCU. Que ele até tinha aquela coisa no começo, né, que ele queria encontrar os Guardiões do Tempo pra não sei o quê, que ele tinha o próprio plano. Mas o Loki do MCU, você pega o Loki ali no Ragnarok mesmo, ele já tinha um pouco isso, de tentar seguir um pouco o próprio plano dele ali. Mas ao mesmo tempo que não era já um cara tão ruim. E sendo que esse Loki que tá na série é o Loki que queria... matar um monte de gente aqui da Terra que não ajoelhasse a ele. Então, é difícil mesmo fazer essa virada de chave. Aí,
assim. Foi o que eu falei, que no meio, assim, pra mim, deu uma caída dos episódios. Essa transformação do Loki. O arco dele, concordando agora com o Luiz, não achando que não teve um final, mas achei que não teve esse cuidado no desenvolvimento. Usaram muito a Sylvie pra fazer essa mudança nele, né? Tipo, como se o amor por ele mesmo até... Mas foi muito... Eu não sei, achei muito rápido, assim, essa virada dele. Quase como Narciso mesmo ali, né? Na beira do lago. Sim. Mas achei que podia ter desenvolvido melhor na série justamente essa transformação do Loki de Nova York até o fim, pra dar até mais peso, né? Pra essa escolha dele. No final.
Então, tanto que naquele episódio de Lamentes, eu criei tanta expectativa, assim, de que parecia que o tempo inteiro ele tava no controle da situação e ia ter alguma virada, assim, tipo, que ele tinha perdido lá o time pad de propósito, tinha quebrado de propósito, ou não tinha quebrado, que ele ia sair dali em qualquer momento, que ele tava só tentando descobrir as intenções dela. A parte que ele fica bêbado não me convenceu, assim, falei assim, não, ele não tá bêbado, ele tá... E aí, no fim, não era nada disso, né?
Então, é porque eles até começam com essa premissa de um enganando o outro o tempo todo, né?
É.
Que é legal, porque é o que realmente você acha que aconteceria, né? Numa série, assim. E aí, de repente, ele abandona isso, de tipo... Não, eles entraram naquela espaçonave que ia embora do planeta e a partir dali eles estão realmente...
Até porque eles são Lokis, né? Loki... É o deus da trapaça.
Sim.
Você tem que... Beleza, você pode estar lá tentando ser legal com alguma coisa, mas você sempre tem que estar com o pé atrás dele, porque ele tem uma segunda intenção
com
o que ele faz. Mesmo que ele tenha se apaixonado por si mesmo, ele ainda é o Loki. E a Sylvie também é uma Loki. Ela também... Tanto que no final ela fica... ela não confia nela mesma. Ela não confia em ninguém, não confia no que o Kang tá falando. Mas ao mesmo tempo eu acho que faltou um pouco... trazer a essência do Loki, que foi muito bem explorado no quinto episódio, que tem aquela rebelião de Lokis contra si próprios, que é maravilhoso. Talvez faltou um pouco ali no final.
Até nessa negociação com o Kang, achei eles muito apáticos, de tipo, não, ah, vamos tentar então, a gente pega o controle e mata ele, sabe? Não sei.
É, eu pensei que eles poderiam ter esse tipo de decisão e aí mesmo assim desencadear Sim. uma guerra com variáveis, outras variantes uhum. do Kang. Mas o que eu notei ali foi que a Sylvie, se ela estivesse em frente a uma urna em outubro de 2018, ela socaria 17 com gosto. É que a Sylvie, ela tava carregando o anti-Guardiões do Tempo, né? O anti-TVA, que seria o anti-petismo, uhum. carregando ali o tempo todo. A pessoa, quero acabar com essa burocracia, não aguento mais, esse cara enche o saco, vou acabar com ele, vou no outro.
E resolveu como? É. Na violência.
Resolveu na violência. E aí, o que aconteceu? Piorou tudo.
Só
de
piorou
uma vez.
Tudo.
Exato.
Tem que mudar isso daí, tá ok?
Muito obrigado, Capitão, tá ok?
Grande dia!
Então, mas aí entra aquela questão, quantos anos ela tá ali naquilo, e aquilo Sim. é a motivação dela desde que ela era criança, né? Exato. Porque ela foi tirada da sua uhum. linha do tempo. Era o tempo inteiro a motivação dela, e aí pra mudar essa chave de repente, assim, também...
Até essa questão, né? Porque ela não confia em ninguém. Então, tipo, como Sim. que ela vai confiar no cara que fez ela sofrer tanto assim, ele pode estar mentindo igual a todos os outros.
E né, confiar num cara que claramente não se posiciona como confiável.
Exato.
E ele mesmo fala isso. Ele fala assim, não, você não precisa confiar em mim não, mas ó, é isso ou aquilo, uhum. pegar ou largar. O que você acha?
Mas aí eu não preciso nem perguntar então qual dos dois vocês acham que tá certo nesse caso.
É, até porque a gente falou tudo aqui e não chegou a conclusão nenhuma, né, eu
então.
Acho.
Vocês enfiariam a faca no Kang.
Cara, eu acho que se fosse a Sylvie, sim. Agora, se ela tá certa ou não, aí é outra questão.
Eu acho que eu enfiaria a faca na perna. Pra dar uma negociada.
Mas é uma decisão difícil. Mas até agora a gente traçou um paralelo, vamos falar agora de CPI aqui, né? Porque tem muita gente falando isso. Ah, mas se tirar, vai piorar. Tem que depor, gente. Tem que...
Até porque... Pode ter a denúncia aí que a TVA estava precisando de time pads para corrigir as linhas do tempo. E de vez...
Quanto foi pago, né?
Exato. E parece que os time pads aí, que poderia ser, tipo, por exemplo, $8 o time pad, eles queriam negociar com o intermediário, não queria comprar direto com o fornecedor.
Porque até uma coisa que eu ia falar, esse time pad aí com certeza foi superfaturado, porque não tem nenhuma telinha HD. É tudo sépia ali, difícil de ver o que tá acontecendo, gente. Dava pra pegar um negocinho melhor, né?
Poderia ser um que talvez a Anvisa tivesse aprovado.
Não
já.
É? Com certeza.
Ou em metro, no caso.
É,
né?
O time pad da tecnomania.
Aquele que permanece.
Aquele que permanece. Ela ainda me chama assim? Bizarro. Pior que... Eu gosto.
O que vocês acharam da atuação... Né, do nosso Kang aí que nós teremos. Eu vi muita gente reclamando, esse não é o Kang dos quadrinhos. Não, não é mesmo, é uma variante dele, mas...
Não, também não é o Kang dos quadrinhos, porque é o Kang da série, de qualquer jeito.
Mas a galera não, parece não ter entendido muito isso, mas o que vocês acharam?
Eu não, pra ser sincero, eu não tenho essa referência do Kang dos quadrinhos. O que eu conheço de Kang foi durante essa temporada, né, que foram trazendo conteúdos, assim, e tal, e aí fui procurar. Mas, sem ser um conhecedor, assim, eu gostei muito da atuação dele, de como realmente, há quanto tempo ele tá ali, sozinho, cuidando e deixando tudo, assim, à risca, sabe? Com certeza dá um bugzinho na cabeça da pessoa.
Eu gostei porque o Kang, ele tem uma coisa, né, justamente das variantes, né, então pode ter diferentes personalidades de Kang.
Uhum.
E eu gostei que o Jonathan Majors, que tá confirmado já no Homem-Formiga, né,
uhum.
no filme do Homem-Formiga, e ele trouxe um Kang todo sarcástico,
uhum.
cômico mesmo, e eu acho que às vezes as pessoas não gostam muito disso com o MCU, né, às vezes acaba implicando muito mesmo com o cômico, mas eu acho que outros Kangs não serão tão assim, por mais que o filme do Homem-Formiga vai ser o Paul Rudd, que é um dos maiores astros da comédia, talvez abaixo só de Adam Sandler e Ben Stiller, mas o Kang é um personagem que é muito ligado, por exemplo, ao Quarteto Fantástico, assim, do pouco que eu li do Kang nos quadrinhos, assim, eu não gostava muito de Quarteto Fantástico, confesso.
Uhum.
Mas o pouco que eu li foi mais com o Quarteto.
Ah, inclusive ele é descendente do Reed Richards, né?
É, descendente ou antes, né?
É.
Não dá pra saber. É o Nathaniel Richards, que é o nome do Kang, né, do cientista que está lá no século 31, como até a série deixa claro, né, que é o cara que descobre, né, essas, as linhas do tempo, as variantes e tal. Então, mas eu gostei de como eles apresentaram o Kang, porque eles podem brincar mesmo aí no sentido de ter várias personalidades, de ter um Kang mais imponente futuramente. Uhum. E eu gostei muito do ator, do Jonathan Majors. É um cara novo, acho que é um cara de 31 anos, e que deve ter feito um contrato de 30 anos aí com a Marvel, provavelmente.
Verdade.
Pra fazer muitos filmes, porque ele tá sendo. Porque ele tá confirmado num filme de 2023, né? Uhum. Talvez que tenha menções agora no filme de 2022, que é o caso do Doutor Estranho. E se a fase 3 da Marvel durou. Que a fase 1, 2, 3, né? Mas a fase de Thanos durou aí uns mais de 10 anos aí. Eu acho que o Kang aí eles vão aproveitar pela próxima década também.
Uhum.
Até porque dá pra você colocar outros vilões.
Sim.
O Kang é um cara que pode sumir um pouco, depois falar, não, eu que estava por trás de tudo. Sim. Isso.
Eu acho que assim, a Marvel não tá pensando a curto prazo em desenvolver de novo um arco com Vingadores, com supergrupos, né, e tal.
Uhum.
Ela tá indo bem aos poucos, é isso que a gente tá vendo. Eu acho que sim. Kang realmente aí vai dar uns 30 anos de contrato. Mas eu gostei muito, cara, da atuação dele, do. E o personagem, cara, pra mim convence, porque é um cara que tá ali há quantos anos, ele é, uhum. E sabendo de tudo que acontece, não uhum. só em um universo, como em vários. E, mano, não tem como sim. ser uma pessoa normal, é uma pessoa excêntrica, é uma pessoa meio pirada, assim, né? Claro, uhum. acredito que esse Kang conquistador, que vai ser o vilão, vai ser diferente. Não vai ser um cara piadista, um cara sarcástico. Pelo menos é o que eu espero.
Mas isso abre várias possibilidades, realmente, pra gente ter várias versões desse Kang também, né? Inclusive em filmes que podem ser finitos, assim, do tipo... Não sei se vai acontecer, nem acredito que realmente vá, mas, por exemplo, ele ser um vilão de um filme específico do Guardiões da Galáxia, por exemplo, mataram um Kang.
Isso pensando agora, assim, tô pensando nisso agora, mas uhum. você falou que ele tem essa aparição no Quantumania lá, né, no filme do Homem-Formiga. Pode ser uma outra variante também,
pode
né?
ser uma outra
Porque
variante.
Porque é um filme, provavelmente vai ser um filme cômico, né, eles sim. talvez não gastem uhum. essa personalidade.
O que eu falo é nesse sentido, às vezes, porque o Thanos ele foi aparecendo aos pouquinhos, assim, né, como uma figura que tava por trás de tudo. Esse Kang, não, ele pode aparecer e realmente ter uma ação efetiva em cada filme de várias formas uhum. diferentes.
Até são vários, né?
Sim.
Então, pode ser que um fique por trás, mas
sim,
outros
é.
Tentam tomar a frente. Até como o final mesmo da série Loki termina com aquela estátua adorando o Kang, né,
uhum.
com a ditadura mesmo. Então, tipo, é o que o Kang que apareceu nesse episódio falou, minhas outras variantes têm outras personalidades, eles podem querer aparecer mais. Enquanto esse Kang era um cara que ficava, beleza, era uma forma ditatorial de agir, que tem uhum. N críticas, mas que supostamente ele não queria aparecer, ele ficava bem escondido. Uhum. Na dele, uhum. controlando as coisas.
Inclusive, sim. criou essa figura dos guardiões, né, tudo, pra geralmente não aparecer, né.
E aí a gente pensa até como a Marvel vai se virar pra resolver esse multiverso, né? Como se, tipo, se ela vai só assumir que existem um multiverso e deixa rolar, ou se a missão agora, como dos Vingadores, era acabar com o Thanos, se tipo, precisamos voltar pra uma linha de tempo sagrada, pra uma só, com regras, ou tipo, vamos deixar tudo rolar e...
Eu acho que a Marvel vai usar da maneira que for mais cômoda pra ela. Eu acho difícil que eles vão ficar fazendo o estilinho do tempo o tempo todo, porque fica complicado de entender. Já uma crítica hoje, você tem que assistir uns 30 filmes e séries pra conseguir entender. E até pra eles conseguirem captar novos públicos, né? Porque tem criança que tá crescendo agora que não pôde assistir todos os outros filmes antes. Então, eu acho um pouco difícil que eles vão ficar sempre abusando isso de linha do tempo e tudo mais. Vai ser mais uma brincadeira que pode ser, por exemplo, para justificar de por que os X-Men não apareceram até hoje. Eles botam lá uma linha do tempo. Ah, então, ele estava em outra linha do tempo. Aqui os X-Men. Pronto, resolvido. Ou uhum. o Reed Richards nunca apareceu em Nova York, lá do lado do Tony Stark. Não, porque ele estava em outra linha do tempo. Então, eu acho que eles vão usar um pouco sim. dessa forma, assim.
Eles
tipo,
abrem muita coisa, né?
Mas quando não tiver muito o interesse deles, eles ignoram a linha do tempo tal, do linha do tempo sagrada, e segue o jogo.
pra encerrar, quero saber se vocês acham que o Hulk deveria ter esperado o próximo elevador. Que aí o multiverso estaria todo em ordem agora.
Mas será que não foi o Kang? Será que uma das pessoas que estava no elevador não era o Kang? E aí ele acabou ocupando todo o espaço pro Hulk não entrar no elevador?
É, um funcionário da TVA, com certeza.
Com certeza.
Ah. Mas, novamente o efeito borboleta, hein?
Sim.
Mas alguém prefere escadas a elevador? Então eu tô com o Hulk. Eu concordo com o Hulk. Eu acho que o Hulk tem que sair chutando tudo.
Inclusive o Loki, ele deve estar procurando alguma linha do tempo que não tem o Hulk, né?
É, porque só apanhando.
Exato. Se eu fosse ele, ia pra alguma que não tem o Hulk. E ficava lá, de boa, tranquilão. Bom, sem conclusão essa CPI, pra variar, né?
Acabou em pizza. Deixa
aí. Acabou em pizza. Podia, realmente. Vou pedir um iFood aqui.
Aliás, uma boa ideia. Uma boa ideia.
Eu comi pizza hoje já, então já começou em
começou
pizza.
Começou em pizza. Então vamos fechando por aqui, que já ficou longo. Evandro vai ter um trabalho bom aí na edição. Agradecer mais uma vez nosso convidado fixo, Luiz, e pode pedir a música.
Bom, a música é realmente um hino gospel. Que eu queria pedir. Pode tocar um hino gospel da igreja Adoradores daquele que permanece.
Boa.
Olha, a gente não citou nenhuma vez aquele que permanece, né?
Sim.
Bom, mas você que permanece ouvindo o nosso podcast, ó.
Ó, o gancho, hein?
Se você está aí até agora, então segue a gente lá no Instagram. Como a gente disse, semana que vem estaremos na Twitch. Pra você saber as novidades.
Mas é isso aí, segue lá, gente, então, no Insta. Não se esqueça das novidades que a gente apresentou aqui no começo do episódio. Então, ó, semana que vem tem Twitch, live pra conversar com vocês, batendo um papo, jogando. E Clubinho do Livro. Vamos ler, galera.
Já vai pegando sua cópia aí de Fundação. Uma dica está no Amazon Unlimited.
Quem tiver. Boa. Em sebos aí tem por R$10.
Mas é isso, gente. Até a próxima, que eu espero que seja em breve, sem novos hiatos.
É isso aí. E até terça.
Até terça.